Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Plano Nacional de Educação.
Senhor Presidente.
Senador Álvaro Dias.
Eu solicito a Vossa Excelência que permita ao autor do requerimento expor as razões da existência desse requerimento. Nós não conhecemos.
Eu concedo a palavra ao senador Benedito de Lira.
Quero fazer uma correção, senhor presidente. Em vez de PP sim, PP não.
Agradecemos a Vossa Excelência. Nós vamos, como sugere o senador Álvaro Dias, conceder a palavra ao senador Cristóvão Buarque para que exponha as razões do seu requerimento de preferência. Com a palavra, Vossa Excelência.
Senador, nós temos três propostas. Duas propostas parecem parecidas, mas não são. Uma é muito clara. Os recursos dos 10% irão para a educação pública. A proposta do governo tira isso. A proposta do governo não compromete os 10% com a educação pública. O PT, Partido dos Trabalhadores, está se propondo aqui a que o dinheiro da educação do governo brasileiro, da União, não vá todo para a educação pública. Isso é preciso que vocês assumam a responsabilidade. A proposta do Álvaro coloca público. E tem uma terceira, que é a minha, que é diferente dessas duas, que propõe uma mudança muito mais radical daqui para frente, que é a ideia de fazer com que a União seja responsável pela educação de base no Brasil. Que cada criança ao nascer não fique condenada ou privilegiada conforme a cidade onde ela vive, se é grande, se é rica ou não. Que ela não fique prestigiada ou não conforme a renda dos pais. Nasceu no Brasil, terá a mesma quantidade de dinheiro para a sua educação em uma escola pública. Essa é a minha proposta. Eu acho que justifica, nesse momento, pleno século XXI, se debater uma proposta dessa. Mesmo que se chegue à conclusão, que ela é muito radical, que o Brasil não pode fazer isso. Mas que se debata. Se não se debater isso, nós estamos tentando ficar dentro do mesmo sistema. Dentro do mesmo sistema, aí eu quero chamar a atenção da diferença radical. Uma diz que é educação pública, a outra não diz. O que eu estranho é que o PT se considera progressista de esquerda e diz que o PSDB é um partido conservador. O conservador está defendendo a educação pública. A esquerda está defendendo aqui que o dinheiro vai para a educação privada. Assumam isso.
Cedo a palavra também rapidamente ao senador Eduardo Braga para contraditar o autor do requerimento.
Senhor presidente, até porque relatei as duas emendas de plenário e dei parecer contrário à emenda de plenário do senador Cristóvão, em que pese no mérito haja questões extremamente positivas. Levando em consideração, senhor presidente, primeiro de que nós temos uma questão central no Pacto Federativo Brasileiro. É de que nós temos as escolas municipais, as escolas estaduais e as escolas federais. E há um compartilhamento dos recursos dentro da estruturação do financiamento da educação pelo Fundeb. E ao cabo, senhor presidente, é preciso entender de que o Plano Nacional de Educação, ora debatido nesta casa, é fruto, senhor presidente, de um processo que iniciou com conferências municipais, conferências estaduais, conferência nacional, que gerou em 2010 um grande consenso nessas conferências e que apontou, portanto, para o Plano Nacional que deu início ao debate na Câmara dos Deputados. Agora, senhor presidente, dizer que ProUni não é educação pública, garantir que um aluno tenha acesso a uma universidade privada com bolsa de ensino com dinheiro público. Ora, a educação, ela tem que ser financiada com recursos públicos e dar acesso
de forma igualitária, de norte a sul. Mas, senhor presidente, é preciso entender que nós não podemos restringir. Ao contrário, precisamos ampliar. Nós precisamos poder fazer o FIES, que é o financiamento para os estudantes, o ProUni, o Pronatec e tantos outros programas extremamente importantes que vão além, até na educação para as nossas crianças deficientes. É preciso dar abertura para as escolas especializadas, que nem sempre são públicas, que devem ser conveniadas e que devem ter acesso ao financiamento. Portanto, senhor presidente, para contraditar, o encaminhamento é não ao requerimento, senhor presidente.
Votação do requerimento. Senador Pedro Taques. Antes, porém.
Minha presidente.
Nós concedemos, por sugestão do senador Álvaro Dias, o regimento não manda que assim façamos. A palavra ao senador Cristóvão, autor do requerimento, e o senador pediu para contraditar. Nós ouvimos os dois. Infelizmente, daremos em outra oportunidade a palavra a Vossa Excelência. Votação do requerimento. Os senhores senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Rejeitados os requerimentos. A indicação de votos do PMDB, do PP e do PT significam a maioria, ampla maioria, e portanto está rejeitado o requerimento. Passa-se a votação do segundo requerimento pela ordem de chegada. Requerimento do senador Eduardo Braga, que pede preferência para a votação do substitutivo do projeto de lei da Câmara número 103 de 2012, PNA, emenda número 4. De plenário, senador Álvaro Dias.
Exatamente para contraditar o requerimento, senhor presidente, porque a aprovação desse requerimento sepulta uma proposta aprovada pela Comissão de Educação, que foi elaborada por muitas mãos, ou por muitas cabeças, ou por muitas experiências, já que na Comissão de Educação tivemos a oportunidade, em um mês e meio, de debater intensamente o Plano Nacional de Educação. Como aqui já se anunciou, realizamos 7 audiências públicas produtivas, extremamente produtivas, com participação interessada de muitos senadores. Foram especialistas da educação, educadores, foram representantes dos estudantes através da UNE, representantes dos administradores da educação no município, no Estado e na União, todo o sistema educacional público e privado se pronunciou nos debates da Comissão de Educação. Elaboramos uma proposta com a preocupação de vê-la executada, executada verdadeiramente. Elaboramos uma proposta com a preocupação de que 10% do produto interno bruto seriam mesmo transferidos ao sistema educacional, priorizando o ensino público, a escola pública. São duas propostas diferentes. E é evidente que a opção por uma ou por outra define a escola que queremos para o país, a educação que desejamos para o Brasil. Nós procuramos, senhor presidente, adotar dispositivos que garantam a execução do plano, definindo, por exemplo, em um ano, de onde virão os 10% do PIB para a educação, que percentual competirá à União, ao Estado e ao município. Nós nos preocupamos com esta proposta elaborada pela Comissão de Educação com o monitoramento das metas a serem executadas, com avaliação de desempenho, com prazos que foram estabelecidos, com a fiscalização, incluindo inclusive o Tribunal de Contas e o Ministério Público. Nos preocupamos com a responsabilidade educacional, definindo normas para estabelecer penalidades a quem eventualmente não cumprir às metas estabelecidas. É preciso que se estabeleça a responsabilidade ou apenas teremos uma manifestação de intenção, uma carta de intenção. Não teremos o Estatuto da Cidadania que desejamos, não teremos uma carta para o futuro desse país. As propostas que fizemos foram acolhidas em parte, senhor presidente. Não são nossas, são propostas suprapartidárias. São propostas que foram além do interesse eventual de determinadas instituições. São propostas que atenderam, sobretudo, o reclamo da sociedade. Por exemplo, definir o ensino integral. Em quanto tempo o ensino será oferecido integralmente a todos os estudantes? Definir qual o percentual reservado, qual o percentual de vagas a serem reservadas para alunos oriundos de escolas públicas. Incluímos na nossa proposta 40% das vagas nas universidades seriam reservadas para estudantes oriundos das escolas públicas do país. 50% das vagas no ensino profissionalizante também reservadas essas vagas para estudantes oriundos das escolas públicas do país. Definimos, senhor presidente, além de alguns dispositivos, como aquele que torna crime de responsabilidade o não cumprimento de metas, crime de responsabilidade é que estariam submetidos os agentes públicos que desrespeitassem as metas estabelecidas, definimos na proposta que em um ano o Poder Executivo da União apresentaria uma proposta definindo os percentuais da União, do Estado e do município para a composição dos 10% do PIB. E incluímos também, senhor presidente, que em um ano nós teríamos uma lei de responsabilidade educacional a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Enfim, senhor presidente, para concluir, o substitutivo do governo acolhe 54 das alterações que promovemos no texto que chegou à Comissão de Educação. E nós apresentamos 101 alterações àquela proposta. Ocorre, no entanto, senhor presidente, que alterações essenciais que foram aprovadas pela Comissão de Educação não foram acolhidas no substitutivo do governo. É por essa razão que nós estamos fazendo um apelo aos senhores senadores. Esta não é uma proposta do governo. O Plano Nacional de Educação não é um projeto de governo, tem que ser um projeto de Estado, tem que ser um projeto do Brasil, tem que ser um projeto da sociedade brasileira, ele tem que ser suprapartidário. Nós não podemos estabelecer aqui um confronto de governistas e oposicionistas. O que nós temos que estabelecer aqui é o confronto entre aqueles que querem a escola avançada, o sistema educacional evoluído, aqueles que propõem um salto de qualidade na educação do Brasil, com aqueles que eventualmente possam entender que o conservadorismo dessa proposta, a manutenção desse estágio, onde o diagnóstico que se apresentou nos debates da Comissão de Educação é dramático a respeito da educação no país. A constatação da inversão de prioridades. E basta citar um número, especialmente para os estudantes que aqui vieram acompanhar esse debate, para os educadores que estão acompanhando esse debate. Enquanto o governo brasileiro gasta 28 bilhões de reais nos preparativos da Copa do Mundo, na construção, inclusive, de estádios de futebol superfaturados, nós necessitaríamos de 25 bilhões de reais para colocarmos nas escolas do Brasil todos os jovens que estão fora delas, de 4 a 17 anos. com 25 bilhões de reais, senhor presidente. Nós colocaríamos todos esses brasileiros nas escolas e estamos gastando 28 bilhões na construção de estádios e outras obras preparatórias para a realização da Copa do Mundo no Brasil. E isso configura a inversão de prioridade, a inversão de valores. A essência desse debate é essa, exatamente a questão da prioridade, da definição dos valores. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, esse é o apelo que nós formulamos. Certamente, a Comissão de Educação ouviu a sociedade e apresentou a proposta que atende às aspirações maiores do povo brasileiro. O Senado Federal pode ficar com essa proposta ou rejeitá-la. Eu reconheço o esforço do senador Vital, do senador Eduardo Braga, mas a proposta que apresentam em nome, talvez, do Ministério da Educação ou do Governo, desfigura o Plano Nacional de Educação. Como disse o presidente Sarney, com a experiência de tantos anos de mandatos públicos exercidos, nós não teremos um Plano Nacional de Educação para valer. Teremos uma carta de intenções. Estaremos vendendo ilusão. Estaremos gerando falsa expectativa. E nós não podemos brincar com o futuro do Brasil. Todos nós sabemos. A educação é um instrumento capaz de mudar o mundo. E nós estamos desperdiçando a oportunidade de mudar o Brasil, adotando um plano nacional que pudesse representar as expectativas do povo brasileiro e que fosse para valer, que fosse para ser executado, que fosse a realidade dos nossos sonhos, a realização dos sonhos da juventude brasileira. E este plano, senhor presidente, lastimavelmente, não realiza o sonho de ninguém em matéria de educação no Brasil. Muito obrigado.
Senador Vital do Rego.
Senhor presidente, eu tive a honra de poder assinar essa...
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal que aprovou o Plano Nacional de Educação.
Eu queria comunicar a todos que o regimento recomenda que a sessão seja acompanhada em silêncio. Nós os recebemos assim muito bem, de braços abertos, mas os senhores vão ter que acompanhar a sessão e as senhoras em silêncio. Senão, infelizmente, na forma do regimento, nós vamos pedir para evacuar as galerias. Senador Vital do Rego.
Senhor presidente, eu tive a honra de ser o primeiro subscritor desta emenda de plenário. Mas a ideia, a elaboração, o texto, ele foi construído na Câmara dos Deputados, e eu quero fazer a menção ao deputado Ângelo Vagnoni, que conduziu o texto na comissão especial. Depois ele veio ao Senado, em menos de um ano, senhor presidente, com a agenda proposta pelo Senado, nós estamos concluindo a votação do PNE. Certamente haverá nova avaliação pela Câmara dos Deputados. Mas não posso deixar de ressaltar o empenho do senador, relator da CAI, José Pimentel, que deu, no texto daquela comissão, avanços que foram basilares para a formação final da emenda. Quero dizer do empenho da Comissão de Constituição e Justiça, todos os senadores que votaram a unanimidade o texto que tive a honra de relatar na CCJ. Mas quero também, senhor presidente, por um dever e responsabilidade, de parabenizar ao senador Álvaro Dias, que apresentou, e ele disse, com a responsabilidade da verdade, nos seus argumentos, que apresentou 101 modificações ao texto da Comissão de Constituição e Justiça e dentro de um princípio da mediação que nós queríamos fazer, inclusive lá na Comissão de Educação, nós não tivemos esse privilégio de debater na Comissão de Educação a proposta do nosso substitutivo, que recepcionava 50% das alterações produzidas pelo senador relator na Comissão de Educação. Foi preciso essa sessão em plenário, essas duas sessões, para que possamos definir quais das emendas de plenário o Senado Federal vai votar. E eu tenho absoluta convicção, senhor presidente. Até porque eu tive a satisfação com o senador Eduardo Braga, de uma hora antes da sessão de quarta começar, eu tinha certeza, por uma articulação feita por Vossa Excelência, que o senador Álvaro Dias iria relatar a nossa emenda favoravelmente. Era compromisso, inclusive, daquele acordo que firmamos na presidência da casa. Mas o senador preferiu ter um outro direcionamento e, de forma justa, está defendendo para marcar a posição do trabalho desenvolvido na Comissão de Educação, que nós, do governo, queríamos debater para definir claramente, por exemplo, senhor presidente, que a Constituição, no seu artigo 210, 211, 212, 214, é muito clara: investimento público em educação. Porque senão nós iríamos matar de uma vez por todas grandes conquistas da educação brasileira, como o ProUni, o FIES, como o Pronatec, e eu não vou me deter aos números do ProUni, do FIES, do Pronatec, para dizer a importância da parceria que devemos ter com essas instituições. Para o senhor ter uma ideia, senhor presidente, só o plano de expansão nas universidades federais, o ReUni, trouxe para o Brasil mais de 22 mil obras que ainda precisam estar conclusas. O ensino público só não tem condição de dar os resultados na gratuidade. Aí sim, senador Braga, na gratuidade que é necessária, o ensino público não tem condições, na ousadia dos 10%, nas 21 metas aqui construídas pelos companheiros senadores e deputados, de dar resultados claros ao longo desses 10 anos. O que seria de nós, por exemplo, sem as APAES? O que seria de nós sem as APAES? Quem seria de nós sem a Pestalozzi? Se a gente pretende apenas ficar de um lado desta história, de um lado desta moeda, estamos nos esquecendo, por exemplo, que resolvemos no nosso substitutivo a questão da meta 4. Questão da meta 4, definindo com prioridade, dentro de todos os planos e decretos, o Viver Sem Limite, a Convenção Mundial das Nações Unidas a respeito de pessoas portadoras de deficiência. Os avanços dessa emenda substitutiva, eles são resultado, senhor presidente, de para e passo, de diversas reuniões. Como optamos pelo ensino em tempo integral, é porque nós queremos dar aos nossos alunos pelo menos 7 horas por dia, com contraturnos. É essa a definição do nosso plano. E eu tenho absoluta convicção de que não é o ideal, como, por exemplo, não foi o ideal no plano, na versão primeira, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso vetou dispositivos que agora nós estamos votando, como, por exemplo, os 10% em educação, os 10% do PIB, como, por exemplo, a questão do ensino público. Então, esses grandes avanços, senhor presidente, precisam ser registrados. E por isso eu agradeço a relatoria do senador Eduardo Braga, que conosco trabalhou nos últimos dias a apresentação dessa emenda substitutiva, que hoje vem a plenário, mas que queríamos discutir no seu mérito lá na Comissão de Educação e que, lamentavelmente, não foi possível. Por isso peço apoio à emenda número 4.